concedo com o máximo prazer, com a tolerância da mesa, uma parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Raul, eu creio que um discurso como esse merece não um, mas muitos apartes. Quero começar, senador Requião, dizendo da alegria que eu sinto de ouvir a palavra revolução sendo dita dessa tribuna. Porque aparentemente virou uma palavra maldita, quando tem uma palavra nobre. Foi a revolução que fez os Estados Unidos. Foi a revolução que fez o mundo moderno, a partir da França. Foi a revolução científica e tecnológica que 200 anos atrás deu início a um novo mundo e que ultimamente, nesses últimos 30 anos, está dando início a outro mundo. E nós precisamos de revolução, sim. Mas parece que as pessoas estão com medo de falar isso. Só que eu acho que essa revolução, ela talvez vá além do que muitos falam hoje. E é aí que eu gostaria de provocá-lo. Quando a gente vê hoje o discurso do senador Lindbergh, um belo discurso, com muita coerência, eu fico pensando que nós hoje estamos divididos entre uma direita insensível ao desemprego do povo e uma esquerda insensível ao povo vivendo em um mundo de inflação. Não podemos esquecer que mesmo com pleno emprego, o mundo sob inflação é perverso para os pobres também. E o presidente Lula conseguiu aumentar o salário mínimo e, graças a isso, deu um grande salto no Brasil por causa da estabilidade monetária. Eu volto a insistir. Sem estabilidade monetária, você aumenta o salário mínimo hoje e rouba dele amanhã. Pois bem, nós temos que ir além dessa revolução dos anos 50 e pensar outra coisa. Essa outra coisa, senador Requião, e a minha provocação é revolucionar a revolução. Não no método, como esses daqui são muito jovens, talvez não se lembre, como defendia Regis Debré, mas era a revolução na revolução dele, era no método de fazer a revolução. Não nas cidades com as greves, mas no campo com as guerrilhas. Não. O que eu falo revolução na revolução é mudar o propósito do sistema social. Não dá para continuar, Sandro Raup, achando que ser revolucionário é prometer ilusoriamente que todos serão ricos. Nós temos que ter uma revolução que prometa que todos serão felizes. E não é sinônimo. Feliz, para chegar lá, primeiro é não haver nenhuma necessidade básica. Isso sim. Depois é haver a permissão de uma escada de ascensão social em que todos tenham acesso, que é a educação de qualidade igual para todos. A revolução, para mim, senador Requião, é o filho do mais pobre trabalhador na mesma escola do filho do mais rico patrão. Essa é a revolução. E aí cria-se uma escada de ascensão social. Ninguém com necessidades básicas. E depois cada um usa seu recurso para o que quiser. Uns para ter tempo livre, outros para comprar bens de consumo. Hoje a gente está querendo que todo mundo compre esses bens de consumo. Há um limite ecológico e há um limite financeiro, porque isso exige endividamento. E nós temos hoje uma parcela imensa da população mundial, mesmo que está dentro do sistema, mesmo que tenha emprego, escravizada pela dívida. E não porque o banco levou dinheiro para ele, porque ele foi pedir dinheiro ao banco. E a gente joga a culpa toda no banco. Os bancos são como aquele que sequestra quem quer ser sequestrado. O cara chegou ali e disse que quer ser sequestrado, o outro... Veja a força dos bancos, viu? Quando eu começo a criticá-los, perco a voz. Mas não podemos jogar a culpa só nos bancos. O nosso sistema é endividador. Logo, é submetido à ditadura do sistema financeiro pela própria essência do nosso sistema consumista. E não porque os banqueiros empurram dinheiro. Então, eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver uma revolução no próprio projeto de sociedade, o propósito da sociedade, que não seja só o produto interno bruto, que não seja só o PIB, seja o aumento do bem-estar e da própria felicidade dos seres humanos. O que exige emprego, o que exige não ter necessidade básica, mas o que exige, sobretudo, liberdade para usar bem o tempo livre na realização dos seus objetivos de bem-estar. Que não pode ser o mesmo. Consumo, 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 escravizando, 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 sob a forma de dívida, dívida, dívida. Então, vamos revolucionar a revolução. Mas, de qualquer maneira, pelo menos eu vejo o senhor talvez não tenham visto muitos outros, eu tenho também falado. Às vezes eu não digo revolução, eu digo inflexão histórica. Mas eu fico feliz de ouvir a palavra revolução nessa tribuna. Está precisando falar mais dela aqui.
Senador Cristóvão, nos últimos 15 dias, eu participei do Parlamento Andino, em Lima, de um debate no Fórum de Guadalajara, no México. E até ontem, antes de ontem, eu estava na reunião da Eurolat, em Cádiz, na Espanha. Eu vi o desespero das populações na rua. Eu vi em Granada 50, 60 mil pessoas marchando em protesto contra a exploração dos bancos e o despejo das residências financiadas que os trabalhadores não podem pagar. Mas eu, nesse tempo todo, preguei a crise, o partido da crise, partindo do pressuposto que, por exemplo, o Brasil e o México só conseguiram um avanço extraordinário nos anos 30 com a crise do mundo imperial. Com a crise, os países dominantes não têm muito espaço para se preocupar com os outros. E foi nesse espaço da crise que Getúlio Vargas montou a siderúrgica nacional. Foi nesse espaço da crise que Salinas de Gortari iniciou a industrialização do México. E lembrava que em chinês a palavra crise é escrita com o mesmo ideograma com o qual se escreve oportunidade. É a oportunidade de aproveitarmos a crise para reformarmos definitivamente a nossa política econômica. Mas o que vi no Parlamento Andino? Vi o presidente da Suprema Corte do Peru dizendo que a finalidade do Superior Tribunal Peruano é defender o livre mercado e o Pacta Sunt Servanda, os contratos bilaterais propostos pelas potências. Mas eu dizia a eles que se nós saímos com alguma comodidade da crise de 2008-2009, com a solidariedade planetária, isto não existe mais agora. Os Estados Unidos, tomado pelas ideias do Tea Party, influenciando os republicanos que são maioria na Câmara. A Merkel, com a sua política de absurda austeridade na Alemanha, estão viabilizando o mesmo tipo de política, austeridade fiscal. Corte nas despesas de educação, de saúde, aumento da carga horária dos trabalhadores, expansão monetária e utilização da moeda para explorar outros mercados. Todos pretendem, todos, mesmo a China, que mudou o seu comando agora, exportar o desemprego. Eles querem produzir internamente austeridade fiscal e vender para o mundo, exportar o desemprego estruturalmente dos seus países. É de uma cristalinidade absoluta que isso não vai dar certo. Quando todos estão pretendendo a mesma coisa, ninguém conseguirá esse avanço. Todos eles querem para nós qualquer coisa parecida com o Tratado de Methuen, que acabou com Portugal, quando a Inglaterra ofereceu isenção fiscal absoluta para a entrada do vinho do Porto nas suas fronteiras, e Portugal ofereceu isenção absoluta para os manufaturados e para os tecidos. Inglaterra acabou com a possibilidade do desenvolvimento industrial português, que tinha sido dono dos mares e dos descobrimentos. E o ouro do Brasil, drenado para Portugal, de lá ia para a Inglaterra para a compra dos bens industrializados. O liberalismo econômico surge com a inspiração do Tratado de Methuen, influenciando Davi Ricardo e Adam Smith na defesa da Companhia das Índias e do ouro brasileiro que transforma a Inglaterra num soberano do comércio no mundo. Os Estados Unidos se livra disso com George Washington depois da Revolução, com a nova política americana. Alexander Hamilton, já falei muitas vezes nessa tribuna, nomeado uma espécie de ministro da economia da época. Henry Clay, Henry Carey, o alemão Friedrich Schlick criam a nova economia americana. E os Estados Unidos se recusa a ser fornecedor de matéria-prima e de mão de obra barata e inicia sua industrialização com o Tratado das Manufaturas que Alexander Hamilton manda para o Congresso norte-americano. E aí se construiu um país fantástico, que acaba se demolindo com a financiarização da economia. E o tempo que eu tenho seria muito escasso para abordar a crise americana e as suas fases. Nós aprendemos com o mundo e com as experiências a raiz da crise, o desastre da financiarização, e acabamos embarcando na mesma canoa. Hoje pela manhã, eu dizia ao nosso presidente Michel Temer, e posteriormente conversava aqui com Lindbergh e com o senador Cristóvão, o discurso da nossa presidenta Dilma, em Cádiz, foi magnífico, foi perfeito, foi afirmativo, foi a defesa dos interesses nacionais, foi a contraposição clara ao bilateralismo dos acordos. E seria uma maravilha se o discurso da presidente se transformasse de verdade na prática do governo brasileiro internamente e no espaço do Mercosul. Com o máximo prazer, dou uma parte ao senador Lindbergh.
Senador Roberto Requião, você bem breve, eu pedi essa parte para cumprimentar um dos grandes pronunciamentos que assisti aqui esse ano nesse Senado Federal, pela força, pela coragem na defesa das ideias. Concordo integralmente no diagnóstico dessa crise econômica internacional. Faço alguns reparos, tem uma diferença de conteúdo apenas na questão latino-americana e brasileira. Acho, de fato, senador Roberto Requião, que nós estamos fazendo um desembarque dessas políticas neoliberais. Eu falava para o senador Cristóvão Buarque que não é a busca do crescimento pelo crescimento. A gente tem aqui no Brasil um crescimento com a grande inclusão social. 40 milhões de pessoas ascenderam à classe média. O discurso da presidenta Dilma, eu fiz um pronunciamento sobre esse discurso.
Mas pode desembarcar subitamente. Pela falta de industrialização do Brasil, primarização da economia.
Nós sabemos que esse é um problema.
Um desastre sem limites que nenhum de nós deseja.
Nós sabemos que esse é um problema. Agora, o mundo inteiro, em que o discurso, senador Roberto Requião, é a mesma ladainha, os velhos planos de austeridade que nós encaramos aqui na década de 90, nós, apenas aqui na América Latina, está sendo possível a construção, talvez, de um outro caminho. Mas eu faço só esse reparo em relação à minha divergência de conteúdo, em relação ao nosso caminho, mas eu quero elogiar um pronunciamento de Vossa Excelência.
Conceder 2 minutos mais para
concluir. Só para acabar, quando Vossa Excelência falou da crise na Europa e falou dos suicídios, eu queria, senador Roberto Requião, enriquecer esse vosso pronunciamento com um trecho de uma carta do farmacêutico aposentado grego de 77 anos que suicidou.
Apotheker.
Que diz o seguinte: o governo de ocupação, ele fez uma referência ao governo colaboracionista grego na época da ocupação nazista, aniquilou qualquer possibilidade de sobrevivência para mim, que vivo de uma aposentadoria digna que paguei por minha conta sem nenhuma ajuda do Estado durante 35 anos. Dado que minha idade avançada não me permite recorrer à força, embora se um grego empunhasse uma Kalashnikov, eu seria o segundo a fazê-lo, não me restou qualquer outra solução para um final digno antes de ser obrigado a buscar comida no lixo. Tenho fé que um dia os jovens sem futuro se erguerão em armas na praça de Sintagma e pendurarão os traidores da nação como os italianos fizeram com Mussolini em 45. Bilhete deixado por Dimitris Christoulis, que se matou com um tiro a poucos metros do parlamento grego no início de abril desse ano. Cumprimento Vossa Excelência por esse pronunciamento e considero um dos grandes pronunciamentos feitos no plenário dessa casa esse ano.
Senador Lindbergh, eu vi o desespero dos espanhóis, mas eu hoje alimento uma certeza. Nós temos uma crise inevitável que chega no Brasil também. Ela pode ser longa, estiolando a economia dos países, ou ela pode repentinamente ser abrupta. Com um desastre como a quebra do Lehman Brothers, a provável saída que a Merkel evitou agora dando 2 anos para a Grécia, a quebradeira da Espanha ou de Portugal. Mas eu vi uma greve de vários países simultaneamente. De Portugal, da Espanha, da Bélgica, da Grécia e da Itália, simultaneamente na Europa. E nós temos que começar a pensar numa mudança radical desse processo. Eu acho que a presidente Dilma, e eu louvo, como você também louva, a integração de 44 milhões de brasileiras, de brasileiros, a refeição 3 vezes ao dia. Mas isso tudo pode desabar de uma hora para outra. Nós temos que apostar pesadamente no Mercosul. A entrada da Venezuela foi abençoada com seus 450 bilhões de reais de produto interno bruto. Mas nós não podemos esquecer que a Venezuela não se conformará em ser um mercado consumidor para produtos fabricados no Brasil e alguns poucos na Argentina. Nós temos que montar um projeto de desenvolvimento do Mercosul. E nós precisamos, sim, negociar com a Europa, mas não bilateralmente. Nós temos que ter acordos de Mercosul, do nosso bloco com o bloco europeu, respeitando o interesse de todos os nossos países. Nós precisamos acordar. A Dilma está no caminho certo, mas trilha esse caminho com muita tibieza, muita vagarosidade. Nós precisamos aprofundar as medidas que estão corretas, mas que não são suficientes ainda e podem ser atropeladas por um desastre da economia que será lento ou será súbito de uma forma que, com grande dificuldade, nós poderíamos prever. Senador Randolph, como é que é? Randolph?
Senador Friedrich. Roberto Requião. Rodrigues, eu sempre... O Friedrich
Randolph
é parte...
Friedrich Rodrigues.
O Friedrich é a parte da homenagem de uma mãe nordestina ao filho que tinha que recém-nascido.
Oh, podia ser descendente do Friedrich List, que
Engels,
ajudou a elaborar a nova
Engels,
política norte-americana.
Friedrich Engels, que é assim, que sobre as ideias dele, de Marx, estamos aqui também debatendo, porque é disso que se trata. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar assistindo e, assim, e agradecer a oportunidade de estar assistindo um dos melhores, não somente pronunciamentos, mas um dos melhores debates que já tivemos lugar no plenário do Senado da República. Porque, assim, eu quero assinar, eu me permito aqui, como diz meu querido Pedro Simão, a inveja cristã de não estar fazendo esse pronunciamento, que eu quero assinar embaixo da análise feita por Vossa Excelência. Nós estamos vivendo a fase da financeirização, estamos vivendo cada vez mais a fase em que o capitalismo se submete cada vez mais à ditadura do poder econômico, à ditadura dos bancos. E nós estamos com oportunidades na América Latina que poderiam ser lideradas pelo Brasil. Eu quero concordar com Vossa Excelência, concordar com a parte do meu querido Lindenberg, estava até brincando com o Lindenberg, a parte é a primeira, vamos fazer que nem na época do movimento estudantil, em que eu militava junto com o Lindenberg, um tentava se inscrever depois do outro, para apresentar a divergência que tinha em relação ao outro. Quero concordar com a parte do Lindenberg, mas quero também destacar o que Vossa Excelência citou. Eu acho que nós, o Brasil poderia estar liderando um bloco econômico, o Brasil cumpre esse papel não só para a América do Sul, como para a América Latina. Nós, financiarização do capital, e temos a continuação dessa ditadura enquanto 50%, quase 50% do orçamento público, por exemplo, continuar comprometido com a dívida pública. É verdade que a crise, e é importante aqui se dizer, essa crise não é só econômica, o senador Cristóvão destaca aqui, essa crise é humana e é ambiental também, mas é em decorrência da crise econômica, é em decorrência do sistema de fluxos da economia, da financiarização do capital, que nós temos a decorrência do conjunto das outras crises. Eu acho que o Brasil, nós podemos estar perdendo a oportunidade de ousar mais pelo papel que cumprimos na economia mundial e pelo papel que o Brasil tem cumprido de liderança, em especial na América Latina. Algumas medidas que vêm para serem apreciadas por nós, recentemente, a modificação da Previdência dos servidores públicos, que é a continuação da lógica da reforma previdenciária, algumas dessas medidas não apontam no sentido de avançarmos na ruptura. Me permita dizer uma palavra que nós todos que aqui apartilhamos, Lindenberg, eu, senador Cristóvão, e o senhor aprendemos a respeitá-la e admirá-la, e que louvamos ela ter sido pronunciada de novo dessa tribuna. A palavra revolução, no sentido de romper e avançar e dar próximos passos, é necessário termos coragem no Estado brasileiro, não só de pronunciá-la, mas de executá-la. E o Brasil cumpre um papel de protagonista da cena política mundial que poderia possibilitar isso. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Imagina, senador Lindbergh, é a minha satisfação, depois de ter peitado... o Eurolato inteiro, contestando as propostas de acordos bilaterais, a reprodução do Tratado do Vinho do Porto, de Portugal com a Inglaterra, do Tratado de Methuen, isoladamente, escutar posteriormente, não participei da reunião dos executivos, eu estava saindo já, o discurso da presidente Dilma exatamente na linha das posições que eu tomei. Eu só gostaria que isso fosse efetivamente implementado na política interna do Brasil. E aproveito o minuto que Vossa Excelência me dá para fazer um apelo que nada tem a ver com o discurso que fiz. Eu tenho um projeto de emenda constitucional tornando finito o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou propondo 8 anos para cada um e acabando com o limite de idade. Não tem mais cabimento que um ministro do Supremo tenha que abandonar a corte por ter 70 anos. Mas não podem passar de 8 anos na duração dos seus mandatos. Eu já devo ter 17 ou 18 assinaturas. E eu solicito aos companheiros do plenário que concordarem com a discussão dessa proposta, que me deem a colaboração do seu apoiamento e da sua assinatura. E agradeço a tolerância do nosso Valdir Raup ao avanço do tempo, que já se tornou um costume, não é, senador Cristóvão? Nas nossas segundas-feiras e nas sextas-feiras. E, de repente, eu descubro que o plenário do Senado Federal, pelo menos na segunda e na sexta-feira, é um plenário revolucionário.